CBN Saúde, desta segunda-feira, a gente vai falar sobre o Setembro Verde. Esse é o mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. As pessoas têm aceitado cada vez mais que os entes queridos que acabam falecendo façam, né, então, essa última benfeitoria, digamos assim, e ajudem a salvar outras vidas. São milhares de pessoas que estão na fila aguardando por diferentes órgãos, porém, ainda há muita dúvida, muito tabu, muita... Como que eu posso colocar muitos mitos a serem quebrados? E quem vai ajudar a gente a quebrar esses mitos é a Renata Manholer dos Santos, que está à frente desse trabalho. Ela é enfermeira, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes na Santa Casa, que tem um trabalho muito forte nisso por ser referência em transplantes de órgãos. Renata, bom dia para você. Vamos falar sobre esse assunto tão importante essa manhã.
Bom dia a todos. Sim, é um assunto muito delicado, mas de extrema importância, né? Visto que hoje o transplante é muito consolidado, né? O transplante é a oportunidade, é a segunda chance para muitos pacientes que têm algum do tipo de alguns órgãos que teve uma falência. E esse transplante ele vai poder acontecer através de uma doação, né? De substituir esse órgão que foi, está em falência, para um novo órgão. E isso a gente só vai conseguir através de um ato extremamente generoso de uma família que teve seu ente querido diagnosticado com morte encefálica.
Para a gente falar um pouquinho sobre como isso tem mudado ao longo dos anos, você já está à frente dessa função há alguns anos, desde 2017, né?
Isso.
Conta para a gente quais são as principais dúvidas. Elas ainda se mantêm desde o início do seu trabalho? Elas vêm mudando? O que, que foi já avançado nesses últimos anos nesse sentido?
A morte encefálica ainda... É um diagnóstico de morte ainda que está um pouquinho longe da nossa realidade, né? Porque hoje a gente, quando pensa em um paciente falecido, que veio a óbito, geralmente a gente relaciona com uma pessoa que parou o batimento do coração, tem um aspecto diferente, né? De estar com a pele já fria. E na morte encefálica, não. A gente só tem uma maneira de ver o seu ente querido morto. Porém, a gente sabe que é a morte do cérebro. Então, hoje, né, através de vários exames que são feitos para ter esse diagnóstico de morte cerebral, a gente pode constatar a morte do cérebro, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre trabalhar, explicar para a família que o cérebro é o nosso principal órgão, ele é o centro de comando das nossas funções, né? E o falecimento, uma lesão irreversível desse órgão, é só uma maneira de ver o corpo, porque hoje a tecnologia dentro da área da saúde é imensa, né? Então, a gente tem muitos aparatos mecânicos para fazer com que o coração permaneça ainda batendo por um tempo através de medicações. A gente faz o pulmão funcionar através da máquina, da ventilação mecânica, mas para o cérebro a gente não tem o que fazer. E através de uma investigação extremamente complexa, feita sobre toda uma legislação, uma resolução, que através de vários testes a gente venha confirmar o diagnóstico de morte cerebral. E aí sim, ao final desse processo, é que a gente vai junto ao Estado, porque é o órgão que controla e supervisiona todo esse diagnóstico, a gente vai poder avaliar se aquele paciente que teve morte cerebral, ele pode ser um doador de órgãos ou não.
Como são essas fases para identificar quais são os primeiros sinais de suspeita de morte cerebral, né? E quais são as fases de teste para saber se realmente aquela pessoa, como espera a família, não tem mais como voltar? Porque isso que você colocou, o coração ainda está batendo, então a família fica numa expectativa muito grande. Será que não é reversível? Será que não tem mais jeito mesmo? Como que isso é investigado?
Todos os pacientes que estão internados em um leito de ventilação mecânica, que estão nessa condição, e tem o primeiro ponto é ter uma doença que pode levar à lesão cerebral, que pode ser um TCE, um traumatismo crânioencefálico, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, meningite, então alguma doença que pode vir a causar alguma lesão nesse cérebro. Daí, em seguida, a gente vai fazer um exame de imagem, se tomografia, um artério, para avaliar esse cérebro realmente tem uma lesão que a gente já considera de causa irreversível, ou seja, causou alguma uma lesão ali que não vai ter reversibilidade. Segundo, a gente vai avaliando clinicamente, porque existem vários reflexos que a gente determina que são responsáveis por ações primitivas que a gente não precisa pensar, que é o respirar, né? Nós estamos aqui conversando, eu não estou lembrando, meu organismo respira, né? O piscar, então são reflexos primitivos. E quando o paciente começa a perder esses reflexos, a luzinha da equipe de saúde que está cuidando desse paciente começa a se acender. Será que essa lesão irreversível de gravidade que deu entrada no hospital pode estar levando para uma causa de morte encefálica? A partir, então, dessa suspeita, perca desses reflexos, uma tomografia que confirme essa lesão, a gente precisa fazer alguns testes que a gente determina, protocolo de morte encefálica. Então, a gente vai fazer vários exames clínicos, tá, neste paciente, para realmente certificar essa suspeita. Inclusive, a gente faz um teste chamado também apneia, que a gente vai avaliar se realmente aquele paciente está respirando só pelo efeito da máquina ou ele tenta ainda fazer uma respiração. Então, esse processo, que a gente chama protocolo de morte cerebral, ele compõe 4 fases. E só após todas essas fases positivas é que a gente pode certificar esta suspeita, daí confirmar a morte cerebral ou não. Então, é um processo minucioso, redundante, acontece por médicos diferentes, existe intervalos e, principalmente, a condição do paciente tem que permitir isto, né? Ele tem que estar numa condição extremamente clínica, apesar dentro da gravidade, mas tem que estar com tudo muito controlado, desde temperatura, pressão, frequência, então vários critérios precisa também acontecer. Então, só a soma de tudo isso, de todos esses exames, é que a gente pode dar essa confirmação ou não. Então, e só depois desse processo todo concluído é que a gente pode daí sim certificar que infelizmente tem o falecimento da pessoa por morte encefálica, né? Porém, é uma maneira diferente de ver o corpo, que ainda ele vai estar numa leito de UTI, sobre efeito de ventilação mecânica, sobre efeito de drogas, né? Ainda com uma impressão que o coração realmente bate, porque o nosso coração ele tem, que a gente chama, um sistema próprio, que ainda tem o batimento, mas sobre efeito dessas drogas, né? Porém, a gente já confirma daí com todos esses exames o diagnóstico de morte encefálica. E ao final desse diagnóstico, infelizmente, não tem reversão, porque foi confirmado que o cérebro não tem mais função, é só um corpo mantido sobre efeito de máquinas.
Como falar sobre isso com uma família que acabou de perder alguém? Porque essa vida, né, esse corpo que está lá, era de uma pessoa muito querida. E esse é um momento muito dolorido para, às vezes, tomar essa decisão. Essa abordagem é feita apenas nesse momento, após a confirmação, ou a família já é preparada previamente, esse assunto já vem à tona antes? Como que isso é feito?
Toda a investigação de morte cerebral é acompanhada e supervisionada pelo Estado, né? E a gente só fala sobre o processo de doação dentro de uma confirmação, né? Então, e quem vai avaliar se esse paciente que teve o diagnóstico de morte cerebral é um potencial doador de órgãos ou não é o Estado, né? E para nós, o primeiro ponto é fazer o diagnóstico e uma sequência avaliar, então, esse processo de doação, né? Então, no tempo final, depois da confirmação do diagnóstico de morte cerebral e caso esse paciente tenha sido avaliado pela Central Estadual de Transplante e determinado como um potencial doador, é neste momento então que a gente vai conversar com a família, explicar como funciona o processo de doação, né? Orientá-los que aquele familiar, o seu ente querido, ele pode continuar ajudando outras vidas, outras pessoas, dando oportunidade, segunda chance. E com a certeza que o que o seu ente querido precisou, com certeza foi feito todos os recursos, todas as forças daquela equipe de saúde que estava cuidando, mas infelizmente não foi possível, né? Só que ficou ainda a possibilidade dele continuar ajudando outras pessoas através do processo de doação. É sempre muito difícil, né? A gente convive junto das famílias da perca do seu ente querido, né? Esposo, pais, filhos, né? Mas a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível e mostrando quando é possível realmente o processo de doação, para que tente ressignificar a perca desse ente querido.
Os casos de recusa da família normalmente acontecem por quê? O que, que elas alegam? Ou quais são as dúvidas que ainda pairam e que impedem muitas vezes que essa doação aconteça?
Um dos motivos que a gente tem de recusa é geralmente o não conhecimento do doador sobre o desejo ou não da doação, né? E nesse momento da tomada de decisão, é num momento muito difícil que você está tendo a perca do seu ente querido e você tem que tomar essa decisão sobre o sim pela doação ou não. Então, esse é um dos motivos. E também quando o paciente em vida se declara que ele não é doador, né? E daí é sempre uma pergunta que a gente tenta esclarecer com a família. Qual que era o motivo dele não ser doador? Como a gente sabe que existe muitos mitos sobre o processo de doação, a gente também nesse momento tenta orientar a família. Será que essa decisão foi por um não esclarecimento, algumas dúvidas, né? Porque tem gente que fala, em 97 a gente tinha no Brasil lei consentida. A gente entendia, né, que presumida pode ser doador, todo mundo era potencial doador de órgãos. Mas não, no Brasil isso é de livre esclarecido, né, e consentido pelos seus familiares. Então, isso que é importante. E tendo dúvida do processo de doação, procure profissionais, esclareça as dúvidas, né, porque a gente sabe que para aquela pessoa que estava em leito de UTI pode ter certeza que foi feito todas as medidas possíveis necessárias. Mas a lesão no cérebro muitas vezes é de causa irreversível e não tem o que fazer, né? E daí a gente pode ainda continuar ajudando, salvando outras vidas, já que a gente é profissional da área da saúde. O nosso intuito de trabalhar toda a vida é em salvar vidas. Às vezes, aqueles que estão perto e às vezes aquele que a gente não conhece, que estão em lista de espera, esperando por um órgão.
Quem pode ser doador e o que, que dá para doar?
Todo mundo pode ser doador de órgãos numa vigência de morte encefálica, né? Quais os órgãos que podem ser doados hoje no Brasil? Então, até 8 órgãos, né? Que são as córneas, coração, os rins, o fígado, o pâncreas e o pulmão. E cada paciente vai ser avaliado naquele momento, né, de determinação de morte cerebral, quais são os órgãos que podem ser doados, porque às vezes dentro de um acidente, dependendo da comorbidade que aquele paciente vem apresentando na evolução dessa internação, pode ser que alguns órgãos já não estejam viáveis para doação. E sempre a gente vai avaliar o melhor das possibilidades para ofertar para quem está na espera de um órgão, a gente vai sempre ofertar o melhor.
Como é que eu faço para garantir, por exemplo, eu tenho desejo de ser doadora de órgão, isso é verdade, pode ficar como registro, inclusive, documentado aqui. Mas, por exemplo, alguém da minha família tem uma crença de que não é para doar o órgão, não concordo, não quero. E aí, essa decisão vai ser tomada pelo familiar. Tem algum jeito de eu deixar isso registrado para que essa vontade seja cumprida?
Hoje, na legislação que estamos vigentes, né, visto que a doação é livre e esclarecida e tem que ser consentida por um familiar de primeiro e segundo grau, a gente precisa desmistificar esses mitos, essas crenças junto da família, né? Existe sim hoje um banco de dados que você pode deixar lá expresso o seu desejo, só que hoje ainda na legislação isso ainda não é possível, precisa sim ter esse consentimento dessa família de primeiro grau. Por isso a importância de trazer esse assunto à tona aos familiares, né? E eu falo, não é mito, né? Eu vou falar sobre hoje numa conversa de família, num churrasco, quero ser doador de órgão. Porque tô pensando em morrer. Não é assim. É só para facilitar a tomada de decisão de uma família. E pode ter certeza que uma conversa simples dessa vai deixar depois a sua família muito mais leve. Caso isso venha há um dia ser precisado dessa informação no futuro.
É isso, a gente não precisa falar sobre isso porque está achando que vai morrer, porque está pensando em morrer, mas é um assunto que precisa estar nas casas para quando e se isso acontecer, essa decisão possa ser tomada de maneira, como você disse, mais leve, né? A família entenda que esse era um desejo e não haja essa obstrução para cumprir esse desejo, para que 8 pessoas possam ser beneficiadas, né, que estão aguardando, às vezes, há tanto tempo por um transplante e, de repente, você já não está mais aqui, mas alguém pode continuar vivendo porque você tomou essa decisão, né?
Exatamente. Uma coisa, assim, que, apesar de ter muito muitas dúvidas ainda, mas o processo é importante falar sobre isso, porque hoje nós somos muito mais, temos muito mais chances de se tornar um paciente em fila de espera do que se tornar um paciente que pode ser um potencial doador. Na nossa realidade do hospital, hoje, menos de 10% dos pacientes que falecem hoje no nosso hospital são de diagnóstico de morte cerebral. E nem todos os pacientes que tiveram diagnóstico de morte cerebral também são potenciais doadores de órgãos, né? Como eu falei, a gente sempre vai ofertar a melhor das possibilidades. Então, acontece que aquela lesão que veio a causar a morte cerebral pode ter também tido sofrimento dos outros órgãos, né? E daí esse número cai ainda um pouco mais. Então, é isso que a gente precisa sempre trabalhar, essa oportunidade, porque quanto mais sim, mais oportunidades a gente vai ter de ajudar outras pessoas que estão nessa fila de espera.
Uma das dúvidas que aparece muito é quanto ao velório. Isso vai afetar, vai prejudicar, e vai ter que ser um velório mais curto, ou vai ter algum dano ali, de repente, para a família que vai ver, né, essa despedida desse corpo, desse ente querido? Nada disso procede.
Nada. Não muda nada, não muda tempo de velório, não deforma o paciente que foi doador de órgãos, né? A gente até fala, se a família, naquele momento, né, não quiser expor para quem estiver na despedida do seu ente querido que ele foi um doador de órgãos, ninguém que está ali vai visualizar isso, porque não deforma, não muda a pessoa. O processo de captação é uma cirurgia comum, como a gente faz para uma retirada de vesícula, uma esterectomia. Então, isso não muda a fisionomia da pessoa e isso não atrapalha nessa despedida do seu ente querido.
Em quanto tempo essa decisão tem que ser tomada? Porque a gente está falando de um momento triste, de perda, que muitas vezes é a hora de falar sim, pode fazer a doação, não, não pode fazer a doação. Quanto tempo a família tem para pensar sobre isso?
Sempre falar em tempo é complicado, né? Principalmente porque é um diagnóstico que já leva um tempo para a gente chegar a esta conclusão. Porém, a gente sempre dá o tempo necessário para a família, né? Às vezes, aquela pessoa que veio para esse final de conversa com a equipe precisa levar informações para outros familiares, precisa em conjunto tomar essa decisão. Então, a gente fala que é o tempo da família. Né? Lógico que a gente espera que não seja um tempo de 24 horas, porque cada tempo que vá se passando, aquele ente querido, né, que está ali no leito sendo um potencial doador, isso pode vir a culminar, porque a gente lembra que o cérebro é o nosso centro de comando, ele não está comandando mais nada, e a gente está aqui para o lado de fora com as máquinas, com os recursos de medicamento, fazendo com que esse órgão ainda permaneça. Mas uma hora isso vai vir a falhar. Então, quanto mais tempo isso demora, pode ter um prejuízo nisso, mas também não é questão de uma hora, duas horas, é um pouco mais de tempo. Então, eu sempre falo, é o tempo que a família precisa para tomar essa decisão, porque a gente sabe que isso venha, de repente, até acalentar muito das famílias. As famílias que a gente tem contatos pós, né, esse processo serve como um acalento, como ressignificar aquela partida daquele ente querido.
E é isso, gente, tem muitas pessoas na fila, nós podemos vir a nos tornar uma dessas pessoas que estão aguardando por um órgão, todo mundo está sujeito a isso, por uma questão de saúde, por algum acidente, enfim, a vida é imprevisível, né? Mas, para a gente encerrar, Renata, eu queria que você reforçasse, nós estamos em um mês de conscientização, não é para a gente falar sobre isso só em setembro, não, tem que falar o ano todo, tem que ser um assunto dentro das casas e quebrar esse tabu, tá tudo bem falar sobre morte, tá tudo bem falar sobre doação de órgãos, e ao longo do mês tem uma série de ações. Qual é o seu recado para quem está ouvindo a gente e, de repente, nunca pensou sobre doação de órgãos ou nunca falou sobre isso em casa? Qual é a orientação que você dá para quem parou para pensar nisso pela primeira vez ouvindo a gente agora?
Isso. Deixe isso, o seu desejo, já em vida para sua família. E na dúvida, eu tive dúvida. Procure algum profissional. A gente, enquanto profissionais da área da saúde, a gente fala isso o ano todo, né? Mas esse mês, eu acho que é um mês que a gente precisa voltar um pouquinho mais essa atenção, né? Então, por isso, o mês de Setembro Verde traz isso, né? A esperança, né? E eu acho que a gente está aqui é para fazer o bem, né? A gente, enquanto profissional da saúde, lidar com esse processo também é muito difícil. Né? Só que eu falo, a gente está aqui é para buscar dar o nosso melhor. E dê o seu melhor também, né? Tirando as suas dúvidas, esclarecendo e sendo algo leve. né, algo leve e fácil, que de repente algum familiar, alguém ente querido próximo, às vezes é uma conversa tão boba, mas que nesse momento de dor vai fazer muita diferença para muitos.
Estou aqui com dúvida, quer falar sobre isso para esclarecer tudo, quem que eu procuro?
Pode procurar as redes sociais do hospital, as meninas estão abertas, elas direcionam as conversas para a gente e a gente esclarece o que for necessário, porque é um assunto que gera muitas dúvidas mesmo, é um processo muito minucioso, muito criterioso, mas muito correto, né? Então, tire as suas dúvidas mesmo e deixe isso ser leve. E oferte a possibilidade, caso a gente pode, a dar uma segunda chance para outras pessoas.
Renata, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, eu.
Nós conversamos com a Renata Manholer dos Santos, que é coordenadora, enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa. E se você nunca tinha pensado sobre isso, que tal levar esse assunto para sua casa hoje, para sua família? E se tiver com dúvida, tire as dúvidas. Muitas vidas podem ser salvas por conta de uma conversa.